Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Estamos no primeiro programa de 2025. É oportuno desejar a todos um bom ano, feliz ano, neste ano do jubileu 2025 declarado pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Eu aproveito de modo especial para cumprimentar todos os ouvintes, mas não posso deixar de fazer uma saudação especial ao Luís Pinto, que está connosco no programa, e ao Celso Carvalhoso, que está na sonoplastia. O tema de hoje é os jubileus para a Igreja Católica e o jubileu da Diocese de Viana do Castelo. Vamos ouvir o tema Senhor de Todo o Mundo, de Verdi. Neste primeiro programa do ano de 2025, sublinhamos de novo: bom ano, feliz ano para todos, de modo especial para aqueles que por vezes sentem pouca esperança na vida. O fundador da comunidade ecuménica de Tézé, Roger Schütz, sublinhava: o essencial é a caridade viva, o espantoso amor vivido permanentemente. O ano santo 2025, declarado pelo Papa Francisco, lá no jubilar, é tempo de esperança e perdão. A bula do Papa Francisco é intitulada Spes non confundit, a esperança não engana. Texto recolhido da carta aos Romanos 5:5. A mensagem do Bispo Dom João Evangelista da nossa diocese proclamou o jubileu diocesano com uma nota pastoral, uma igreja de todos para todos, no contexto do jubileu que assinalará os 50 anos da diocese e projeta uma renovação pastoral aberta a todos. Ser comunidade à maneira dos apóstolos. Evangelizados ou evangelizadores de portas abertas. E o póster que anuncia precisamente este jubileu dos 50 anos tem uma palavra em letras que se destacam: abraçar. Palavra que quer dizer precisamente isso mesmo. Todos sabemos o que é um abraço. Da presença da Igreja no mundo resultou o aparecimento da civilização cristã e a implantação dos ideais do humanismo integral. A construção de culturas implantadas de ideais cristãos, do humanismo integral, a construção de valores, o enraizamento de mentalidades viradas para vivências de paz e fraternidade. Da presença da Igreja no mundo resultou o aparecimento da civilização cristã, a implantação dos ideais do humanismo integral, a construção de culturas impregnadas de valores transcendentes, o enraizamento de mentalidades viradas para a vivência da paz e fraternidade. No Concílio Vaticano I, lá longe, nos anos 1869-1870, considerou-se a história eclesiástica como motivo grande e perpétuo de credibilidade e testemunho irrefutável da origem divina da Igreja. Além disso, nas escolas católicas, sempre a tradição apostólica assumiu o valor de fonte e argumento teológico. Em 1977, pela bula Ad Apsiorum Populi Dei, de 3 de novembro, foi criada a Diocese de Viana do Castelo, por sua santidade o Papa Paulo VI. Este facto veio satisfazer a vontade dos fiéis do Alto Minho, que ao longo de mais de 5 séculos construiu a sua identidade e autonomia administrativa ou religiosa, não regateando esforços no sentido de alcançar o bispado. Como veremos, em finais do século XIV e já no ano 1514, vigorou na nossa região, entre Douro, entre Minho e Lima, a administração eclesiástica de Valença, sendo presidida por vários bispos administradores apostólicos. O tempo foi andando. O movimento da criação da Diocese de Viana conta com 2 períodos altos. O primeiro aconteceu com cerca de 1545, quando Dom João III requereu expressamente a sua efetivação. Depois, no nosso século, a partir da década de 40, que culminou com a concretização de todo o cristão como nobre aspiração, e assim, em 3 de 11 de 1977, o Papa Paulo VI criou precisamente a Diocese de Viana do Castelo. É de recordar que houve muitas pessoas empenhadas na criação da Diocese porque era uma necessidade para a dinamização cristã. E havia até um grupo de estudantes de Viana que estudavam em Braga que formaram a denominada Colónia de Viana. Colónia de Viana, para realmente fazer trabalho acerca da criação. E depois figuras ilustres aqui de Viana que contribuíram para que isso se concretizasse. Muito bem, esta introdução é sobre a criação da Diocese de Viana. Luís Pinto, que lhe aporta dizer qual a importância da criação de uma diocese? Tem um território, o território que vai do Rio Neiva ao Rio Trancoso e que é banhada esta região pelo Rio Lima, pelo Rio Minho, pelo Rio Âncora, e tem as montanhas de altitude de 1.120 tal metros, ou ali por cima do Soares, que é o ponto mais alto. Portanto, a diocese é ribeirinha, é val e é montanha. E aqui vive esta população de milhares de crentes, de batizados.
Boa noite a todos e um bom ano para todos aqueles que nos ouvem. Estamos chegados hoje ao ano 2025, aqui na Diocese de Viana do Castelo. Foi criada já, vai fazer 50 anos, e a importância, penso eu, da criação de uma diocese radica precisamente na necessidade das suas populações terem um serviço pastoral mais próximo de todos, para que possa frutificar, possam dar mais frutos esse ministério que é exercido. Antes, na nossa diocese, entroncava na de Braga. Agora imaginemos, é um exercício que a gente faz, e depois de ouvirmos o Dr. José Lima a falar acerca da dimensão, que mesmo assim é enorme, da nossa diocese, imaginemos a nossa e a de Braga juntas, centralizada apenas em Braga. Pois isso devia ser algo que era quase, não sei, que era de muito difícil, digamos assim, administração por parte do Bispo de Braga. E assim, a nossa diocese, aparecendo, reduz mais este território, que mesmo assim é imenso, e que abrange uma diversidade, quer de população, quer de ambientes, quer de situações. Temos aqui a parte urbana, temos aqui a parte costeira com as suas especificidades. Depois tem a parte mais interior, também com todas essas necessidades próprias que tem o interior, mais rural, menos industrial. E, portanto, eu penso que terá, precisamente, a Diocese terá nascido precisamente para dar uma resposta mais personalizada aqui ao Alto Minho. Penso eu que será isso. Embora é uma questão que exigia um estudo aprofundado da minha parte, para o qual eu não consigo ir muito mais além disso. Mas o que me parece...
Luís Pinto, eu posso ajudar o seguinte: ao preparar o programa, eu fui ver a literatura que existe sobre a Diocese de Viana, e é um livro imprescindível para os fiéis, os católicos da Diocese de Viana, lerem, que é do padre António Fernandes Moreira, que era parco ali de Vilamou e anexas, que escreveu precisamente um livro histórico, bem fundamentado em documentação, que intitula precisamente As Raízes da Diocese de Viana do Castelo. Se algum ouvinte quiser realmente aprofundar a história da sua diocese, esse livro é um livro imprescindível, para além de outros trabalhos que têm existido.
Sim, pois, exatamente, existem já, eu por acaso não, já tinha ouvido falar desse trabalho, não o consultei ainda não tive essa oportunidade, talvez a curiosidade de consultar, Mas sim, nós somos uma diocese recentemente formada no âmbito nacional, somos, portanto, muito recentes, mas com uma história muito antiga, porque mergulha precisamente as raízes talvez na diocese mais antiga do país, não é? Que é de Braga. Mas sim, portanto, isto é ainda há pouco, como o doutor falou, sobre a tal colónia de Viana e tudo, desse anseio que tinham esses estudantes e padres que iam saindo, que pertenciam aqui a Viana do Castelo, de nascer esta diocese que agora todos nós fazemos parte, e de estar cada vez com mais, digamos, mais com mais vontade de avançar para o futuro, de braços abertos ao encontro de todos os desafios que nos vão colocando, que nos vai colocando esta nova sociedade, e a configuração até que a nossa própria diocese vai recebendo também, com a vinda maciça de imigrantes. Portanto, vão sendo novos desafios, novas respostas que a gente vai ter que dar, pastorais também, de acolhimento a todos esses que nos procuram. E também um trabalho de evangelização, se calhar, que terá que nascer aqui das necessidades que a gente também vai encontrando, até com a transformação que a nossa sociedade tem tido ultimamente, do decréscimo, por exemplo, de frequência de dominical, de participação na Eucaristia e assim. Por um lado, são desafios, é uma tensão que nos faz refletir como é que a gente pode encontrar respostas para estas situações, quer daqueles que vêm de fora e nos procuram, quer daqueles que já cá estão, mas que vamos perdendo este elan, e nos vamos às vezes afastando um pouco da comunidade, da nossa comunidade paroquial, etc. Portanto, são todas estas interrogações que se nos colocam, e que é importante a gente estar atento e até estudar do ponto de vista da sociologia. O que é que estará por trás de todo este fenómeno daqueles que chegam, ou de outros que se vão afastando, de outros que partem, etc., noutras direções?
É importante, penso eu, que de vez em quando darmos assim uns apontamentos históricos. Nós temos no convento de São Domingos os restos mortais de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que hoje é São Bartolomeu dos Mártires. Ele foi arcebispo de Braga. Ele foi arcebispo de Braga, e a arquidiocese de Braga começava lá em cima, no Rio Minho, e vinha por aí abaixo, atravessava o Lima, o Cávado, e subia lá para Vila Real, para Bragança, para terras de Miranda. Isto era um espaço, quase um quarto do país. Ora, nós ouvimos muitas vezes aqueles que cuidam do rebanho que andam no monte dizerem: então anda por aqui? Sim, o pastor tem que estar perto do seu rebanho. E nós sabemos que o Dom Frei Bartolomeu dos Mártires estava perto do seu rebanho, a ponto de nós termos narrativas de quando ele ia talvez para a região do Barroso ou da Serra do Arouco, em que encontra o pastor debaixo de um penedo, um dia de chuva, vento e frio, e ele com a sua comitiva parou e viu ali: oh menino, não te vais agasalhar, agasalha-te, que está vento, está chuva, está frio. E o jovenzinho responde: não meu senhor, eu tenho que olhar pelas minhas ovelhas, não as posso deixar. Se eu chego a casa com menos uma ovelhinha, as palavras são completadas com mais alguma coisa, que era o castigo físico.
É claro.
E Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo desta grande terra, deste grande território, comenta depois com a comitiva: sim senhor, vim aqui ao Barroso aprender uma lição de um pastor. E eu, Bartolomeu, o que é que fazes? Estás perto do teu rebanho? Ora, quando uma diocese é enorme, é difícil perceber-se os problemas humanos.
É verdade.
Da infância, da juventude, da parte adulta, do bem-estar das pessoas, da habitação, da saúde, porque a luz de Cristo é isso mesmo. E sabemos, proximamente, o Concílio Vaticano II insistiu precisamente no documento a Igreja, o documento sobre a pastoral da Igreja, ou então o Gaudium et Spes. Diz assim, por exemplo, Constituição Dogmática sobre a Igreja: Cristo é a luz dos povos. Por isso, este sagrado concílio, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente, anunciando o Evangelho a toda a criatura, iluminar todos os homens com a claridade de Cristo, que resplandece na face da Igreja. E retomando o ensino dos concílios anteriores, propõe-se explicar com maior rigor aos fiéis e a todo mundo a natureza e a missão universal da Igreja, a qual é em Cristo como que um sacramento ou sinal, e também instrumento da união íntima com Deus e unidade de todo o género humano.
Uhum.
A organização foi da Igreja, foi através dos séculos, e ao mesmo tempo, precisamente com esta necessidade, e de evangelizar. Aquele que acreditar e for batizado será salvo. Então é preciso evangelizar, é preciso estar perto, anunciar.
Ora bem, e é claro que não se evangeliza hoje como se evangelizava ontem, e hoje em dia nós temos meios que nós, aquela imagem que nós vemos ali lá em baixo, perto de São Domingos, aquela estátua que existe lá do São Bartolomeu, aquilo a mim faz-me pensar de si, pá, o esforço tremendo que não era para um homem que tinha esta necessidade de fazer estas visitas pastorais. Ele demorava dias para ir a qualquer ponto do território que lhe dizia respeito. Imaginemos que ele tinha que ir, como bem disse, lá ao Barroso. Portanto, nós hoje em dia não temos, nós hoje em dia pegamos no carro, etc., ou temos os meios de comunicação ao nosso dispor, de televisão, rádio, como estamos aqui neste caso, e chegamos muito mais facilmente. Evangelizar, se calhar, torna-se muito mais fácil do que era. Mas sempre com o mesmo sentido, sempre com o mesmo coração, sempre com o mesmo, como Cristo, como pano de fundo, sempre. Isso é o fundo da evangelização, do que é evangelizar. E é isso que às vezes talvez não seja fácil a gente de entender. Será que naquele tempo, com os meios tão exíguos que tinham e com tanta dificuldade, não chegavam mais ao coração das pessoas do que nós hoje em dia? É uma pergunta. Eu às vezes interrogo-me.
A carta, por assim dizer, do Jubileu Diocesano tem o título Uma Igreja de Todos para Todos, e foi assinada pelo seu bispo Dom João Evangelista. E ele diz que nós queremos que a Diocese de Viana do Castelo seja verdadeiramente a expressão comunitária, aberta a todos, e que, através da promoção de serviços e ministérios eclesiais, seja de todos, que não haja nenhum batizado que não se reconheça membro ativo e participante na comunidade cristã. Vamos ouvir um tema musical que é precisamente o coro dos peregrinos. Todos nós somos peregrinos. Escutemos esta música de Wagner.
Thank you.
arcebispo Dom João Evangelista diz na sua mensagem, na sua carta, para o ano de 2024-2025 teremos uma linha de força, ser comunidade à maneira dos apóstolos, aberta e sem fronteiras, tudo na ação pastoral da Igreja, começa por se centrar em Jesus Cristo, professado pelos apóstolos, que na primeira hora entrelaçaram as suas vidas com a vida pública de Jesus de Nazaré, com a proposta do reino de Deus e com a cultura circundante, deixando-se mergulhar em profundidade no ministério pascal de Jesus Cristo. Sem dúvida que o que escreve o Papa Francisco na encíclica paradigmática Evangelii Gaudium é o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração humano. Mas nós já falamos várias vezes, jubileu, jubileu, mas que palavra será esta? Jubileu diocesano, jubileu da Igreja Católica? Se nós formos ao livro do Levítico, nós encontramos lá informação e doutrina prática sobre o que é celebrar um jubileu. Pois o jubileu é o nome de um ano particular. Parece derivar do instrumento que se usava para indicar o seu início. E trata-se de Iobel, o chifre do carneiro, cujo som anuncia o dia da expiação. Esta festa recorre a cada ano, mas assume um significado especial como coincide com o início do ano jubilar. Encontramos uma primeira ideia disto na Bíblia. O ano jubilar tinha que ser convocado a cada 50 anos, já que era o ano extra, a mais, que se vivia cada 7 semanas. Lê-se no Levítico. Ainda que fosse difícil de realizar, foi proposto como ocasião para restabelecer uma correta relação com Deus, entre as pessoas e com a criação, e implicava a remissão de dívidas, a restituição de terrenos arrendados e o repouso da terra. E citando o profeta Isaías, o evangelista São Lucas descreve desta forma também a missão de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção dos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar a graça do Senhor, a libertar os presos. Estas palavras de Jesus tornaram-se também ações de libertação e de conversão no cotidiano dos seus encontros. Luís Pinto, já temos aqui muita doutrina para se colocar em prática.
Sim, sem dúvida. Então, um ano jubilar é um ano de graça, não é? Nestes 25, com o intervalo destes 25 anos, atualmente já foi maior o tempo. Inicialmente começou com o Papa Bonifácio VIII, em 1300. E depois daí, com o objetivo na altura de conceder indulgências plenárias aos peregrinos que visitassem Roma. Desde então os jubileus vão sendo celebrados regularmente cada 25 anos, embora haja jubileus extraordinários, como creio que foi em 2016, o ano da misericórdia, que foi convocado já pelo nosso Papa Francisco. Então, um ano jubilar, o que é isto? Eu penso que tem aqui três pontos que são fundamentais, três pilares, por assim dizer, cujo primeiro é a peregrinação, o segundo as indulgências e o terceiro as obras de caridade e conversão. Peregrinação é o ato da gente se deslocar fisicamente, por exemplo, a peregrinação que a gente faz a Santiago, a um lugar sagrado, que tais como Santiago, ou neste caso aqui Roma, e reflete, portanto, uma jornada espiritual do cristão em busca de Deus. Já as indulgências são uma prática que tem alguma controvérsia ao longo da história, não vamos discutir isso agora, mas é essencial no contexto jubilar. E refere-se, portanto, à remissão de penas temporais do pecado, concedidas por meio da confissão, comunhão, oração, etc. O terceiro ponto das obras da caridade e conversão. O jubileu não é apenas um tempo de graça pessoal, mas também de compromisso com os pobres, marginalizados e de justiça social. Neste aspecto, refira-se aqui o perdão que o Santo Padre pede, por exemplo, no caso dos países, e também é referido aqui pelo nosso Bispo na sua mensagem, de Ano Novo e Dia Mundial da Paz, em que se pede aqui vários pontos que estão em consonância com isto que eu acabei de falar aqui, nomeadamente perdoar as dívidas aos países que não estão em condições de pagar aquilo que devem. Portanto, países pobres não conseguem pagar, então os países mais ricos, que são muito mais ricos e que têm o poder de perdoar essas dívidas tão, tão grandes e que impedem os cidadãos de ter uma vida normal, que lhes perdoem. Também outro aspecto tem a ver com a dignidade da vida humana, promovendo o seu respeito desde a concepção até à morte natural, portanto, da vida inteira da pessoa. Neste contexto específico, o Santo Padre apela a que se elimine a pena de morte. Também, depois aqui um terceiro ponto, que o nosso Bispo Dom João nos diz, é a questão, sobretudo, da juventude. Então, neste caso aqui, fala-nos do dinheiro que é gasto em armamentos. Nós sabemos que estamos neste momento a viver situações de extrema violência, com enormes conflitos e vastos conflitos armados pelo mundo inteiro. O tão falado e infeliz caso do conflito na Ucrânia, no Médio Oriente, sobretudo ali na Palestina, na Síria, um pouco por todo lado, mas com estes dois grandes pontos quentes a nível mundial de conflito. Então, isso, evitar-se, gastar-se dinheiro em armamento, mas criar-se antes um fundo mundial que eliminasse definitivamente a fome. Este é um grande problema. Às vezes os conflitos são por motivos egoístas. Também existe o egoísmo coletivo. A gente às vezes pensa, mas o egoísmo é uma coisa própria, minha ou tua. Não, há sociedades que se tornam egoístas cuja corrida aos armamentos para a obtenção de recursos, nomeadamente recursos energéticos e outros, põe em risco a nossa humanidade da forma como nós temos conhecido. É claro que a humanidade sempre viveu em conflitos. Nós, periodicamente, estamos aqui, nós, no nosso caso, aqui com os nossos vizinhos de lado, etc. Mas hoje em dia é uma coisa global em que nós não precisamos estar aqui com os nossos vizinhos ao lado, mas vamos procurar, temos poder, vamos em busca de recursos e vamos fomentar conflitos, etc. Tudo para com desejos egoístas. E, portanto, são estes três pontos que eu gostaria de realçar aqui.
Há um aspecto aí que o Papa sublinha, que é a libertação dos presos, para lhes restituir a dignidade, para acabar com aquele aspecto de estar realmente sem afetos, e então a libertação dos presos. Aliás, é costume, no início do ano, haver realmente a concessão de algumas amnistias, mesmo em Portugal.
Exatamente. É habitual
os processos também ser estudados para isso. E o Papa coloca tudo da evangelização deve ter como grande referência a esperança. Aliás, documento dele é esse mesmo. Deste entrelaçamento de esperança e paciência, resulta claro que a vida cristã é um caminho que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. Apraz-me pensar que um percurso de graça, animado pela espiritualidade popular, tenha antecedido a proclamação do primeiro jubileu. Pinto já referiu a data, no ano 1300, com efeito, não podemos esquecer as diversas formas através dos quais se derramou uma abundância, graça de perdão sobre o santo povo fiel de Deus. Recordemos, por exemplo, o grande perdão que São Celestino V quis conceder a quantos iam à Basílica Santa Maria de Calamaggio, em Áquila, nos dias 28 e 29 de agosto de 1294, 6 anos antes do Papa Bonifácio VIII instituir o Ano Santo. Por isso, a Igreja já tem a experiência da graça jubilar de misericórdia. E antes, cerca de 1216, o Papa Honório III acolherá a súplica de São Francisco, que pedia a indulgência para quando estivessem visitado a Porciúncula dos dois primeiros dias de agosto. O mesmo se pode dizer da peregrinação a Santiago de Compostela, que referimos há pouco. De facto, o Papa Calixto II, em 1122, concedeu que se celebrasse o jubileu naquele santuário sempre que a festa do apóstolo Tiago calhasse ao domingo. E é o que acontece, e que nós vimos a passar aqui tantos peregrinos a caminho de Santiago. É bom que continue esta modalidade generalizada de celebrações jubilares, de modo que a força do perdão de Deus sustente e acompanhe o caminho das comunidades e das pessoas. Não é por acaso que a peregrinação representa um elemento fundamental de todo o evento jubilar. Por isso é que está proclamado as viagens de peregrinação a Roma, para passar na Porta Santa. Em Santiago também se vai passar na Porta Santa, quando são os anos jubilares. E tudo isto tem um significado, como refere e sublinha o Bispo Dom João Evangelista. Nós somos a porta aberta. Quem quiser, entre, que nós acolhemos.
Sim, é fundamental. Eu recordo aqui que a Porta Santa, cujo Papa foi tão noticiado agora ultimamente, há poucos dias, a Porta Santa chama-nos à reconciliação. O Santo Padre, a esse propósito, recordou que a Porta Santa representa Jesus, representa que é a porta da salvação. Ele disse, ela está aberta, escancarada, vinde. E ele convida-nos a retomar ao coração de Deus, que ama e perdoa sem limites. É também Jesus a porta da paz. O Santo Padre disse que atravessar essa porta santa exige sacrifícios, como deixar para trás divisões, rancores, invejas, ódios. Que este Natal, ele convida todos neste Natal a terem a coragem de calar as armas e superar as divisões. Já falámos sobre os conflitos armados, que infelizmente assolam um pouco por todo lado, especialmente nestes pontos quentes do leste europeu e do Médio Oriente. Então, temos que, isto convite, é também um convite à oração por esses povos que estão em sofrimento. O Santo Padre destacou na oração de Urbi e Orbi os países que sofrem conflitos, incluindo a Ucrânia, Gaza, Myanmar, o Haiti, pedindo para que todos sejamos instrumentos de paz e de esperança. Também redescobrir a sacralidade da vida. Sabemos que a vida é sagrada. E, portanto, temos que derrubar os muros que nos separam, sejam eles ideológicos ou físicos. Acolher os mais frágeis. A gratidão aos que fazem o bem. E, finalmente, o Natal de perdão e de esperança. Por estarmos a falar há pouco nestes perdões que têm que ser dados nestas indulgências.
Precisamente acerca disso, O jubileu bíblico consistia num regresso às fontes, refontalização, com diversas prescrições, entre outras. Havia a proibição de semear e colher durante o ano de descanso da terra e a restituição das terras aos seus proprietários originais. Essas leis foram estabelecidas em Israel para garantir a justiça social e económica, promovendo a igualdade e a solidariedade entre o povo de Deus. O problema da justiça passa realmente pelo respeito da propriedade daqueles que tinham abusado e tinham tomado conta de terras. Mas o nosso tempo está a chegar quase ao fim. Não sei se o Luís Pinto quer dizer alguma coisa que ainda não tivesse proferido.
Não, pronto, resta-me só agradecer estar aqui mais uma vez presente e gostaria então de finalizar da minha parte com a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus, bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Temos que referir que já existe um hino para o jubileu da Diocese de Viana. E, terminando com as palavras da comunicação feita pelo Santo Padre para o ano jubileu 2025, que fala da esperança. Além de beber a esperança na graça de Deus, somos todos chamados a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. Como afirma o Concílio Vaticano II, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos, a interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder, de modo adaptado, em cada geração, às eternas perguntas dos homens, acerca do sentido da vida presente e da futura e a relação entre ambas. Por isso, para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e pela violência, é necessário prestar atenção a tanto bem que existe no mundo. Porém, os sinais dos tempos que contêm o anélito do coração humano, carecido da presença salvífica de Deus, pedem para ser transformados em sinais de esperança. Que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo, mais uma vez imerso na tragédia da guerra. Esquecida dos dramas do passado, a humanidade encontra-se de novo submetida a uma difícil prova que vê muitas populações oprimidas pela brutalidade da violência. Faltará ainda a esses povos algo que não tinham já sofrido? Como é possível que o seu desespero, grito de ajuda, não impulsione os responsáveis das nações a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais, clientes das consequências que daí podem derivar a nível mundial? Será necessário sonhar que as armas se calem e deixem de difundir destruição e morte? O jubileu, recorde, que serão chamados filhos de Deus todos aqueles que fazem ser obreiros da paz. A necessidade da paz interpela a todos e impõe a persecução de projetos concretos. Que não falte o empenho da diplomacia que se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negação com vista de uma paz duradoura. Somos peregrinos e no ano do jubileu da Diocese de Viana, somos peregrinos, vamos dizer, na Igreja construída e vivida neste território do Neiva ao Trancoso. Mas somos peregrinos e podemos ir em peregrinação a lugares significativos e históricos. Santiago de Compostela, a Porta Santa em Roma. E apetece terminar o programa com Miguel Torga. E o peregrino vem, reza devotamente, põe no altar o que tem e regressa mais livre e mais contente. Assim faço também. Assim façamos todos nós que estiveram em comunhão com este programa referente aos jubileus. Mais uma vez, muito bom ano a todos. Muito obrigado, Luís Pinto. Muito obrigado, sonoplasta Celso Carvalhosa. E que 2025 seja o ano de harmonia. Boa noite.
Primus es
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.